Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco a família na visão espírita, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos utilizando o livro Vereda Familiar, psicografado pelo José Raul Teixeira, e o espírito que transmitiu as mensagens é a dona Teresa de Brito, a Terezinha de Brito, que viveu aqui no Brasil, por um período bem grande, ela se encarnou já mais idosa, então ela nos dá esses apontamentos interessantes sobre como agir com a família, essa parcela tão importante da sociedade e para todos nós. Muitas vezes nós achamos que a família já está destruída, que hoje não se tem mais aquele tipo de família que tinha antes, mas eu posso dizer para vocês, meus amigos e amigas, que tudo transforma. Então, aquele tipo de família patriarcal que nós vivemos aí naquele passado, desde tempos imemoriais, aquela coisa centrada na figura masculina e tudo girando em torno ali daqueles contextos onde o homem era o mandante e a mulher que fazia as coisas de menos importância dentro do contexto social, ela cuidava mais dos filhos, ela cuidava da casa, muito embora sendo valores extraordinários ali, porque que seria do homem, que seria da sociedade, se não tivesse o trabalho daquelas mulheres alimentando os filhos, não só fisicamente, mas também moralmente, eticamente, e a mulher então era responsável pela educação dos filhos, ali até o momento em que aquele menino, aquela menina tinha que assumir seu compromisso dentro da encarnação. Então, esse estilo de família é que está mudando. A família patriarcal, ela tem agora que criar novos paradigmas para uma família mais abrangente, onde todos interagem com todos, onde o pai e a mãe são símbolos representativos de arquétipos interessantes que vão atender cada necessidade, tanto dos filhos quanto da sociedade. Então, hoje a família está modificando, está ficando uma família mais universal, uma família mais aberta, mas não deixa de ser a grande família. Nós temos que entender que sem esse contexto familiar, nós não vamos conseguir resolver nossas situações perante a ética, perante a moral. É necessário que o lar cada vez mais esteja vivenciando o Evangelho de Jesus, não como um aspecto religioso, eu tenho falado isso sempre, mas como um aspecto de crescimento espiritual. É preciso que a gente busque Jesus assim, como um ser para nos ensinar a crescer espiritualmente. Olha, ele é um ser crescido. Ele é um espírito de alta hierarquia espiritual. Então, é esse Jesus que nós temos que buscar, esse Jesus de uma hierarquia imensa que está aqui nos buscando para sermos como ele um dia. Então, ele é o grande mestre da humanidade, como ele mesmo disse. Então, é esse Jesus que nós temos que buscar. E no momento em que colocarmos esse Jesus ou este Cristo no seio familiar, aí a família volta a se conformar numa nova configuração e onde todos estarão reunidos em torno do crescimento. Então não teremos mais a figura dominante de pai ou de mãe na estrutura da educação dos filhos, mas as representatividades éticas e morais que os filhos necessitam nessa fase ainda de principiantes na nova encarnação. É isso que nós temos que entender de família. E hoje nós vamos estudar o capítulo 8 do livro Vereda Familiar, onde ela vai falar de uma coisa que está acontecendo muito nas nossas famílias na atualidade. Ela vai falar sobre separações. Então, separações e consciência. É como nós já dissemos, a família está mudando a sua configuração. Então, aqueles casamentos que eram antigamente eternos, né, que ficava uma encarnação inteira, hoje já não tem mais esse estilo. Não vou aqui dizer se é certo ou se é errado, Por quê? Eu gosto muito de citar o capítulo 5, versículo 25 de Jesus, que Mateus escreveu. Ele diz o seguinte, que Jesus nos aconselhou, concilie-te depressa com teu adversário enquanto você está a caminho com ele. Então, se nós temos em nossas vidas pessoas que de um determinado momento em diante passam a se configurar como adversários, é preciso ter muita consciência do que vai fazer, o que ela vai dizer aqui, separações e consciência. Precisa saber muito se vai ser interessante um caminho ou outro caminho. Porque no fundo, no fundo, nós somos todos irmãos. Então, se aquele irmão, aquela irmã, não está atendendo aquilo que eu penso, eu tenho que pensar também, será que eu estou atendendo? Porque é aí que está o processo do egoísmo. Esse egoísmo que se transforma no egocentrismo. Eu penso só em mim. O mundo sou eu e tudo gira em torno de mim. Aquela ideia antiga do heliocentrismo, do geocentrismo. O universo girava em torno da Terra. Então a Terra era o grande projeto de Deus e tudo girava em torno dela. Até que chegou aí no século XIV, no Renascimento, grandes espíritos como Copérnico, como o Galileu e o Kepler, né, que foram mostrando que não, que era o contrário, que era a Terra que girava em torno do Sol. Então, o sistema heliocentrismo. Então, hoje nós temos que entender isso. Nós não somos geocêntricos, ou seja, egocêntricos. Nós somos heliocêntricos, ou seja, giramos em torno de uma divindade. E quando a gente começa a pensar assim, as coisas mudam, minha gente. Então ela vai dizer o seguinte, olha, nós fizemos aqui uma análise deste capítulo e podemos colocar assim uma síntese, né? São importantes considerações que devem ser estudadas ante separações, né? Então ela vai dizer, não são poucos nem novos os argumentos e movimentos favoráveis às separações conjugais ao se verificar que as estruturas da convivência estão abaladas no cotidiano. Variadas sociedades apresentaram a opção separatista para os casais, silenciando quanto a quaisquer mecanismos e formas capazes de atenuar o problema, contorná-lo ou mesmo desfazê-lo, tá vendo? O problema chega e a gente, então, não consegue resolver o problema. Então, a solução pronta e imediata é separar. Então, o problema surge, é para a gente contornar o problema. É o que Jesus falou, concilie-te com teu adversário. O adversário não é só a pessoa, é também a circunstância. Então, surge uma circunstância não favorável. E o que, é que eu faço? Eu fujo daquilo. É o que ela está colocando aqui. Então, eu preciso dar atenuar tudo isso e para tentar contornar o problema, que às vezes pode ser uma onda que vai passar, né? E aí depois a pessoa separa, não tem mais como voltar, e pronto, vai ficar aí frustrado, talvez, para a vida inteira, prejudicando outras pessoas, mas muito mais a si mesmo. Por isso que é preciso pensar aqui. A separação, seja qual for o tratamento legal com que se recubra, seja separação simples, desquite ou divórcio, em sendo uma medida extrema para os envolvidos nas dificuldades, somente deveria ser evocada e aplicada em casos igualmente extremos, quando o desrespeito humano chegasse ao absurdo ou a violência desempenhasse ou despenhasse para a agressão física ou para os disparates morais, capazes de promover ainda piores resultados. Então ela coloca, quando há o desrespeito humano, e ela cita, por exemplo, o despenhadeiro moral, quando um dos cônjuges, ou ambos, partem para uma vida de aventuras extraconjugais, aí complica realmente o relacionamento. Nós vamos encontrar isso muito no livro do André Luiz, tem um caso que ele conta de que a esposa era uma pessoa tranquila, harmonizada, e o marido não, o marido era um homem que só pensava em sexo. E esse sexo bem aviltante, bem rasteiro mesmo, né? E aí o que que ocorria? Quando ele chegava em casa à noite, ele trabalhava no centro espírita, ele era da reunião mediúnica. Quando ele chegava em casa à noite, que ele entrava no quarto, o lado da esposa dele estava todo protegido. Porque ela era a pessoa do bem. E o lado dele não, aquela algazarra, de espíritos infelizes que ele trazia para o convívio dele. Então, nesse aspecto de moral, nesse aspecto de desrespeito e também a violência, quando há agressão física, agressão verbal. Então, isso são estados muito perigosos, sabe, de relacionamento. Porque quando eu começo a agredir alguém ou a desrespeitar alguém, significa que eu me agrido e me desrespeito. Então, eu começo a jogar os meus problemas para o outro. Então, o outro é responsável por eu ser assim. Não, eu tenho que pensar em mim. Se eu estou com vontade de usar da violência ou vontade de ter um outro relacionamento ou relacionamentos extraconjugais, então eu tenho que ser muito sincero, não só com a pessoa, mas principalmente comigo, e fazer aquela reflexão, o que eu quero da minha vida? De fato, o que eu quero? Não é? Porque o outro que eu buscar fora da minha casa também terá muitos problemas. Não tem santo aqui não, minha gente. Então, aquela beleza que às vezes me atrai de imediato, aquilo se transforma também em problemas lá na frente. Ninguém deverá ser forçado a conviver com alguém com quem não se ajusta ou não mais se ajusta. Quando tenha todo o ensejo da experiência 2, ao mesmo tempo, não se deverá menosprezar os sinais da responsabilidade decorrente das escolhas levianas dos conúbios da paixão enganadora, nos quais um procura iludir o outro com mentirosos envolvimentos para o abandono de mais tarde. Ela está colocando aqui uma coisa muito interessante, que é a configuração da família futura, que é o respeito. Eu não tenho que mandar em você, eu não tenho que te botar camisa de força, eu não tenho que te colocar guardas de sexo, não é isso. É você que tem que ter o compromisso com você mesmo e com Jesus. E automaticamente com Deus. Então, é esta configuração da família do futuro. Não é o meu compromisso com o outro só, mas também comigo, com Jesus e com Deus. Porque o mundo, daqui para diante, ele vai sempre caminhar para a instalação do reino de Deus aqui. Se eu não estiver nesse propósito, eu não poderei ficar aqui. Esta que é a tal da mudança de, a tal da mudança de ciclo. Então, a mudança de ciclo ela é racional, ela é lógica. Não é uma coisa assim, de eu sou bonzinho, vou para a direita, eu sou ruinzinho, vou para a esquerda. Não é isso. É, sou eu que escolho. O que eu quero da minha vida? Eu quero ser um ser, um objeto que vai de mão em mão, ou uma pessoa extremamente desnorteada, que saiu agredindo o outro ou a outra. Não é isso que ela está chamando a nossa atenção. É como eu sou. Então, a família vai se configurar nas situações de cada um ser responsável pelo espaço, pelo compromisso assumido. É isso que ela está colocando aqui, não é? Sem hesitação, afirmamos que toda separação traumatiza o psiquismo de um ou de outro, ou dos dois, em admitindo que as pessoas não são feitas de mármore, frias, ainda que tentem passar essa imagem aos que os cercam ou se esforçam para não incomodar os afetos e amigos. Veja bem, toda separação ela pode promover uma busca de aventuras. Então, a pessoa é casada ou casada, separa, e aí pensa que Deus vai falar assim, ah, pois é, agora eu vou te dar uma nova chance e você vai ficar muito feliz. Não, se você abandona um projeto, para você construir um novo projeto tem que ter muito tempo. Tem que ter circunstâncias que resolvam isso. Então, enquanto isso, geralmente a pessoa que faz esse projeto de abandonar, ele quer uma coisa imediata, daí ele vai para as aventuras. E aí pode se dar muito mal. Por isso que é preciso ter cuidado. Quando nós vamos reencarnar, nós assumimos um compromisso, nós temos uma proposta de vida. É para eu sair dessa proposta, eu tenho que estar muito seguro de mim para que eu não cometa enganos perigosos na frente. Aí eu vou perder minha encarnação. Por isso que é importante analisar bem como acontece aqui. Olha, atenuar o problema, contorná-lo ou mesmo desfazê-lo. Nós vamos continuar com para essa página no nosso próximo estudo, tá? Fiquem com Jesus, que Ele abençoe o seu lar.